Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Intervalo para você que nos acompanha pela nossa AM620. Você nos acompanha pelas nossas afiliadas. A gente segue por todas as plataformas e também pelo nosso canal no YouTube, o Jovem Pan Esportes. É rapidinho. A gente vai e volta com você.
Sim. Ele é a voz, ele até falou, né? Ele não tinha o 9-9.
Estamos de volta, viu? Você que está conosco pela agora, a nossa AM620, por todas as nossas afiliadas e pelas plataformas todas. O Flávio está falando do Firmino, o Mauro César já falou, o nosso Vamp também. Diga, meu caro Flávio Braz.
Então, o Firmino é tão bom jogador que o Tite chegou quando estava faltando um 9-9, né, no Brasil. Ainda tá difícil achar, mas ele chegou a improvisar o Firmino ali, que foi como que o Mauro falou, né? Jogou no, fora da posição dele, porque ele poderia fazer alguma coisa além pela inteligência tática dele. Nunca rendeu o que rendeu no Liverpool, mas ele quebrou bem o galho, né? Chegou a fazer alguns gols e tal. Ah, agora um momento é outro.
O Vamp, quem deve ter passado umas horas agradáveis foi o professor Tite, né? Com o que aconteceu com o Felipe Coutinho, né?
É, ele entra no jogo, né? Ele entra no jogo, participa do primeiro gol, tá tomando 2-0. Depois ele, em menos de 3 minutos, vai e faz o gol do empate, né? Então, e na semana que foi convocado e todo mundo bateu porque não vinha jogando, né? E aí ele jogou com o Gera, que é o treinador do Aston Villa. Né? Mas assim, se espera muito, né? Se espera muito do Coutinho, né? A carreira toda. E o grande momento dele foi no Liverpool, né? Liverpool. Todo mundo espera aquele Coutinho do Liverpool, né? E na Inter de Milão não foi assim, tampouco no Barcelona.
O Tite tomou pancadas, todo mundo falou que foram Daniel Alves, né? Se falou do Daniel Alves e do Felipe Coutinho. E a gente, alguns concordaram, a cabeça do técnico não está bem agora, tudo bem. Só que horas depois teve um episódio que todo mundo sabe e o Coutinho foi bem, entrou, foi bem. Flávio, isso dá uma refrescada na vida do professor?
Eu não concordo com a tese de que o seleção é momento. Eu acho que o técnico, ele tem os seus jogadores de confiança, a sua ideia tática, e ele não vai mudar todas as ideias dele, ou conceitos dele, ou jogar fora aquilo que os outros fizeram lá atrás, porque num determinado momento, um determinado jogador teve um mês muito bom. Eu não concordo com isso. Felipe Coutinho tem uma história, tem um passado, como o Renato Augusto. Não me surpreenderei se em algum momento o Renato Augusto continuar jogando como estava no final do ano, tiver um espaço no time do Brasil, porque é um jogador que tem um histórico, tem um posicionamento que agrada ao técnico. Então o Felipe Coutinho, ele tem sim um histórico, ele tem coisas para ele, né? E eu acho que é muito melhor, no meu conceito, dá oportunidade para alguém que você conhece profundamente, taticamente, que pode fazer alguma coisa diferente daquilo que os demais podem fazer, do que simplesmente aproveitar um momento. Momento você pode ter uma chamada e tal, mas eu ainda acredito mais na ideia do treinador, no conceito de jogo e naquilo que já foi feito. Então, o Coutinho tá aí, tá? Correspondeu, foi legal.
Você não acha, Flávio, que não pode ser um prato pronto? Eu explico. Eu acho que na última convocação, o técnico, seja ele qual for, deve considerar o momento. Eu entendi bem o que você falou, mas eu tô falando, na última, atenção, chegou a hora. Agora vai todo mundo arrumar mala e nós vamos lá pro Catar. Nesse momento, o Flávio Prado está arrebentando. Você não acha que, só se ele não precisar mesmo, todos os outros estiverem arrebentando, mas você não acha que ele deve pelo menos considerar a possibilidade de, olha, esse eu vou levar em cima da hora, porque é muito boa a fase dele e pode nos ajudar, porque a gente sabe que é momento, o cara está vivendo um grande momento. Você não leva em conta isso?
Então, depende muito do que aquele cara faz, do encaixe que ele tem na seleção, porque existe um histórico, existe, nós estamos falando de jogador de futebol, você classificou, você fez a eliminatória toda, você tinha um conceito de jogo, de repente chega o rei da cocada preta e vai resolver. Acho meio complicado. Não sei se tem alguém que mereça tudo
então,
isso.
Mas já pode acontecer.
Se acontecer, se for alguém tipo assim, tem um rapazinho aí de 16 para 17 anos que ele é meio diferente e tal. Não jogou eliminatória. Você bota, era o Pelé. Aí ok. Mas tem que ser alguma coisa nesse nível. Eu mesmo, que sou um pouco Neymar Zeto, não sei se você já percebeu.
Não, nem percebi.
Eu era contrário à ida do Neymar.
Minutinho, por favor.
Não sei se você reparou. Eu era contrário à ida do Neymar naquele primeiro.
Você tinha percebido isso?
Não, nunca.
Pois é, eu era contrário à ida do Neymar em 2010. Ele apareceu, calma, tem uma história, tem tudo para. Vamos trabalhar com calma. Eu acho essa coisa assim de salvador da pátria. Se for o Pelé, mas não sei se tem alguma condição de aparecer alguém que mereça nesse nível, entendeu? Acho que não sei, não acredito não que apareça alguma coisa que esteja tão diferente que obrigue uma mudança de planos. Agora, se aparecer um cara do bom nível que tem um encaixe com a seleção, ok, mas eu acho muito complicado. E até que deu o testemunho do Vampeta, chegar um herói de última hora lá com todo o trabalho que já foi feito, o cara é bem aceito,
mas o jogador se respeita. Mas chegou, por exemplo, na Copa de 2002, né, eu falei que eu joguei 15 jogos de 18 com 4 treinadores diferentes. Começa com Luxemburgo, Candinho, Leão e Filipão. E o Belete foi para a Copa do Mundo. O Belete não jogou as eliminatórias, o próprio Gilberto Silva. Né, o Kaká não jogou as eliminatórias. E o Filipão levou o pessoal. E isso foi num amistoso. Eu ainda brinquei com os caras assim, eu lembro bem. Veio a Islândia. Né? Aquele frio naquele país. Os caras meteram um jogo, se eu não me engano, foi na Paraíba ou no Maranhão. 40 graus. E o Filipão falou, ó, Vampeta eu já conheço, o Alex eu já conheço, o Roque Júnior eu já conheço, vocês ficam todos no banco. E eu estava do lado do Alex, eu digo, ó, começou o jogo. Gol do Polga, gol do Gilberto Silva, gol do Kaká. Eu digo, isso vai dar merda. E deu, o Alex não foi pra Copa do Mundo, o Alex foi campeão pré-olímpico, jogou as eliminatórias, pegou contra a Argentina aqui. E não foi, foi o Kaká. Isso aconteceu lá atrás, né? Em 2012.
Mas é, então, eu. É, e aí, o Kaká acrescentou o quê naquela Copa? Nada.
Com o Tite. O
Belete acrescentou o quê?
Com o Tite, eu não acredito que apareceu aí o novo Pelé, que é o menino aí da Copa São Paulo, que joga no Palmeiras. Não vai, com o Tite não vai. Já sabe quem é que vai.
Eu prefiro
eu,
isso.
Eu dou uma lista de 30
heróis de última hora, não vai agrada muito, não.
Ele vai ficar na dúvida entre os 7, mas os 30 ele já tem.
Ah, vocês
que estão. Porque sobra 7, né?
Vocês estão fechando, exemplo, uma lista.
É aquela coisa assim.
Não, professor, já tá aqui. Estamos fechando uns 8 meses. Van,
tem sempre assim, por exemplo, vai aparecer um cara que vai complementar o grupo, porque o técnico gosta. Tipo o Tyson, tipo o Henrique, aí, tipo o Grafite. Esse cara aí, agora, você botar um cara que vai ser o salvador da pátria, vai entrar, vai jogar e tal. Aí não, né, velho?
Não.
Aí não dá, né?
Não, mas não
aí...
é o Salvador, Flávio. Claro, não tô dizendo o Salvador. Apareceu o Pelé em forma, claro.
Vai jogar, claro.
Aí é diferente. Mas eu tô dizendo, eu acho que... antes de ir para a Copa, antes de decolar para o Catar, se tiver um cara, também acho que vai ser difícil aparecer, eu concordo, mas se tiver um cara detonando, quantas vezes nós falamos aqui do Dudu? Não só nesse programa, mas tantas vezes, certo? O Dudu está arrebentando, por que não chama? O cara está acabando com o jogo. Não merece ir, pelo menos. E aí, ir, pelo menos. Eu nem falei titular, mas em função de alguém que não está agradando.
Então alguém vai ter que sair. Né?
Então, mas não está bem,
aí você precisa pensar, o que isso vai fazer a diferença? Muita gente, o Hulk. Gente, o Hulk está jogando aqui com mulambada. É outro mundo. O melhor momento do Hulk já passou. Você não pode levar o Hulk. Não dá, velho. É melhor você colocar. Você vai levar o Hulk e não leva o Rafinha, não leva o Antony. Não leva o Neymar? Não dá, gente. Você tem que vai tirar alguém. Alguém que já fez alguma coisa mais próxima daquilo que o técnico quer.
Sim, mas, se já fez e faz tempo que não está fazendo, você tem que pensar, pelo menos. Mas eu entendi. É uma tese para simpósio. Olha, nós vamos para um rápido intervalo para você, mais um. Você que nos acompanha, as nossas afiliadas vão sair só um pouquinho. A gente segue pela nossa AM620 e por todas as nossas plataformas com você. Já a gente volta para a rede.
Copa do... O Senado.
Vitória, que só virou um jogador desse status depois que passou a trabalhar com ele no Manchester City. A gente não era. Ele atingiu essa maturidade nesse momento. Então ele não tem o Mbappé, o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Neymar, esses jogadores extra-classe, né, do meio pra frente. Tem um meia extraordinário, grande jogador e vários bons jogadores e ótimos jogadores. Ou seja, é muito jogo coletivo mesmo, né? O Guardiola é isso, né? É um jogo muito consistente e são marcas realmente incríveis. Agora, sabe o que é interessante? Ele pode chegar ao quarto título em 5 temporadas, o que é um grande feito em qualquer liga. No campeonato inglês, mais ainda, porque é uma liga muito difícil. O Alex Ferguson fez isso 3 vezes. Em 3 oportunidades, ele ganhou, em períodos de 5 anos, 4 campeonatos para o Manchester United. Quer dizer, mesmo o Guardiola perto de um feito e tanto, o escocês, o velhinho, já fez três vezes.
Ele está em todo jogo, você
está. É impressionante. Assim, esse cara, ele mudou completamente a história do futebol na Inglaterra e do clube, né, que ele representou e representa. Né? Quando chegou, tinha 7 títulos. Quando saiu, tinha 20. Saiu, não ganhou mais.
É, tá bem. Só 20 e mais nada. Agora, ô Flávio, você que eu, às vezes tem a sensação que suspira.
E hoje, professor, saiu o melhor do mundo hoje, né? Aquele lá foi da France Futebol, né?
Isso.
E hoje à tarde, agora às 15 horas, horário do Brasil, Salah, Lewandowski e Messi, né? Tá disputando o melhor da FIFA.
Muito legal. Flávio, eu às vezes tenho a sensação que você também suspira pelo Guardiola. Então eu queria que você falasse...
E Guardiola disputa também com Conte, né? Não, treinador da... Com
Klopp, né?
Com o treinador da Itália.
Mantini,
Guardiola e Klopp.
E o Klopp?
Acho que é o Klopp. E aí, Flávio, a gente pode passar, a gente está falando do grande Guardiola, né? 13 pontos à frente, né? Lá na Inglaterra e mais uma vez está muito próximo. E mais uma vez pertinho de mais uma conquista, enfim, é um personagem histórico já, sem dúvida, embora jovem. Diga, Flávio Prado.
Eu acho que a gente tem alguns privilégios, né? Então, ver o Guardiola, desde que ele começou até agora, a revolução que ele fez no futebol, a gente tem muita dificuldade de perceber o que acontece, mas o Barcelona do Guardiola, ele criou um novo futebol. Que o futebol brasileiro agora começa a se dar conta. O Brasil sempre foi muito atrasado com relação a esse tipo de coisa. É um gênio, é um cara completamente fora do patamar, de qualquer patamar, e realmente é um privilégio ver o time dele jogar, é um privilégio ver as coisas que ele cria no futebol, enfim, é uma coisa espetacular. Eu espero que ele volte atrás naquela decisão de parar rápido, sabe? Teoricamente ele vai dirigir uma seleção qualquer daqui, depois que sair do City, e parar com o futebol. Eu espero que ele demore bastante, porque é um privilégio, um cara que cada vez que você vê um jogo dele, você começa a ser mais crítico com relação ao resto. Tem o time do Guardiola e tem o resto, né? E você olha o resto e fala, caramba, que é isso, né? Às vezes não dá. Dependendo do jogo que eu tô escalado à tarde, eu não vejo o jogo do Guardiola de manhã, não. Porque, sabe, tem medo de passar mal, sabe aquele negócio?
Comparação é duro. Olha, eu queria só dizer o que tá acontecendo agora. Imagina, o nosso Guilherme Silva me falou, o sorteio da Copa do Brasil.
Tô acompanhando aqui, né? Viu, se você quiser.
Os grandões só vão entrar na terceira fase. Os que estão na Libertadores. São 80 clubes, né? 80 times.
Por enquanto é coisa assim, Pouso Alegre, Paraná, tá Bahia de Feira e Curitiba, Casa e Tombense.
Depois ao longo da programação e também pelos nossos canais, vocês no nosso portal, no Jovem Pan, no nosso jp.com.br, enfim, você terá a composição dos jogos que estão sendo sorteados na Copa do Brasil nesse momento. Agora, só para repetir, aqueles que estão em outras competições, né, Vamp? Entrarão só na terceira fase, só para não ficar
e
sem
nosso querido, falar... depois nós vamos falar do Palmeiras, mas ganhamos mais uma hoje, hein, na
Copa do Inter.
Vai acabar essa palhaçada dessa musiquinha, vai acabar.
Qual é, Flávio? Não
sei. Palmeiras, não tem Mundial. Não tem Copinha, não tem Mundial. Vai ter que arrumar alguma rima pra Copinha.
O time tá indo, né?
Passou já de novo, tá na semifinal. Vai jogar contra o Canaã.
Tá aqui.
Esqueci o outro. Canaã, bom. Enfim.
O Oeste.
Então, Palmeiras, vai acabar. Porque se tira a palavra copinha. É. Já não rima.
Mas foi por isso que eu vi o Mauro Betting socando o ar na redação.
Isso.
Agora, eu nem tinha percebido. O Mauro César que falou, Vanderlei, aconteceu alguma coisa? Porque o Mauro não estava aí. Nem ligou por quê. Ele chegou correndo, porque tem coisa para fazer. Chegou. Eu falei, o que aconteceu? Eu passei na redação, o Mauro Betting socando o ar.
Tava cabeçado.
Ele tava. Aí agora que eu tô lembrando, cara. Ele pôs a cabeça para fora no 24º andar e falava coisas assim, aquilo que você ouve em prédios. Paleiro! Sabe como é que é? Para dar eco na Paulista.
Chupa!
Isso é sucesso.
Fala muito chupa.
Chupa. Não, ele não falou, é o cara de respeito. Por favor.
Venceu o campeão, pô.
E aí eu não sabia por quê. Agora com essa informação, eu liguei o que o Mauro me falou, o Mauro César, falou, foi isso, porque o jogo foi mais cedo, não foi?
Vanderlei, veja como foi isso. Olha como fica chato, ó. Palmeiras não tem mundial. Palmeiras fica chato, fica coisa de papagaio. Precisa ter um, né, alguma coisinha, que pelo jeito a copinha vai, esse ano vai. E sem um menino lá aí que tá com Covid, né? O Hendrick.
Tá voltando.
Tá voltando.
Nossa janela é agora. daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho nós seguimos com você, já já temos mais um intervalo e a gente segue com você que nos acompanha em todo o Brasil. Tem o pessoal do Atlético que tá querendo que vocês deem uma pitadinha sobre o Godin. Agora o Godin já tá na casa, né? Já chegou o zagueiro?
Já.
Já chegou.
Já chegou e sai o Alonso, né? Que era o zagueiro canhoto que jogava pro lado esquerdo. E o Godin ali vai ficar assim, dois veteranos, né? O Godin e o Hever, né? Que o Hever ainda assinou mais um ano. Mas eu acho que dá cauda ali no Atlético Mineiro.
É, do Godin. É uma boa contratação, não é?
O que vocês acharam? O que eu acho assim, são jogadores de características bem diferentes. Tem o Júnior Alonso, jogador mais rápido, com melhor saída de bola. O Godin é um jogador que já está na descendente física, inclusive, né? Já é um jogador veterano, de muita imposição física. E seus melhores momentos, tanto em seleção quanto em clube, foi jogando muito protegido, né? Times que se defendiam muito bem. O Turco Mohamed, ele não é um técnico que monta equipes retrancadas, pelo contrário, ele está mais para galo doido do que para jogar todo fechado. Então, quando você joga agredindo o adversário no campo do adversário.
Galo doido é bom.
Que era o time do Levi, que era o time do Cuca também, quando ganhou a Libertadores 2013, era galo doido, né? Atacava loucamente, tomava gol, fazia gol. Até tem um colega nosso, o André Rocha, jornalista, ele chama de briga de rua. Eu gosto dessa expressão, que é essa briga de rua. Não tem técnica nenhuma, o cara sai dando tapa, rabo de arraia, soco, pontapé. É esse jogo assim, um vai lá, vai cá. Não tem, agora chamam de trocação, que também vem do universo das brigas, das lutas,
Mauro,
né?
Essa expressão. Do André Rocha, uma coisa rápida.
Sim.
Parece que nós combinamos antes do programa, né? Então, o André fez um comentário hoje na rede social que. Porque ele teve. Digamos assim, a visão, imagina, direito, achou que o garoto, não o Vinícius Júnior.
O Rodrigo jogou melhor do que o Vinícius Júnior.
Na visão dele, jogou melhor.
Não pode falar isso.
Não. Falou. Ele foi esculhambado e ele fez um comentário, até brinquei com ele também brincou comigo. Falou assim: André, não pode discordar. Nós estamos vivendo uma fase que não dá para discordar. Porque a gente discorda tanto e. Pô, brinca muito aqui no programa. Discorda, acabou o programa, acabou. Ficou, quem discordou ficou com a opinião, e o outro ficou, então se convenceu. Não importa, mas não é. Cara, e ele começou a falar: é verdade. Não dá pra discordar. Porque ele só achou que o
Rodrigo foi melhor.
Foi melhor.
E qual foi.
É o problema?
Hã? E foi.
Pronto, já vai ser esculhambado. É isso que você quer, né, irmão?
Mas foi. Assim, aí é rede social e as pessoas completamente loucas, né?
É muito interessante isso.
Agora, só pra finalizar sobre o Godin, claro. Assim, eu acho que é um zagueiro que não me parece ter as características adequadas pro tipo de jogo que eu imagino que o Atlético vá fazer. Ainda mais nesse momento. Ele é bem diferente do seu antecessor. No caso ali, o Júnior Alonso, que é um zagueiro de outra característica, pedido pelo Sampaoli, inclusive, né? Quando foi trazido lá do Boca Juniors. Mas agora é um cara de experiência, muita noção ali de posicionamento, um cara com liderança, tem uma série de predicados. Agora, ele e Hever aí é uma zaga meio complicada, né? Porque o Hever também veterano, jogador também lento. Eu acho que ele vai ter que encaixar ali alguém que seja o jogador mais rápido para fazer uma dupla um pouco mais segura, né? E essa questão também da saída, né? Quem vai fazer a saída de bola? O Godin não é exatamente o zagueiro tão forte nesse, tipo, nesse fundamento. Eu acho que o Atlético contratou muito mais assim. Pô, tá sobrando aí o Godin na praça. Vamos trazer. Não tem uma avaliação mais. Vem cá, mas, pô, é um ótimo jogador, grande carreira, bacana e tal, mas é esse perfil que a gente precisa. E foi antes do técnico.
Esse é o detalhe.
Dependendo do técnico, vai jogar de um jeito. E eles atiraram lá pra tudo contra lado. Jesus. Carvalhal, Berisso, Mohamed. Vai você. Foi mais ou menos assim. Então, é um negócio meio louco. Para um clube que está com os mecenas botando tanto dinheiro, eu até falei que semana passada, achei meio amadora essa maneira como o Atlético se comportou no mercado. Não sabia, muito bem que queria. Tem grana, não foi nem lá atrás para falar com ninguém. Quer dizer, enfim. E o Mohamed não trabalha desde novembro de 2020. Ele está mais de um ano fora do mercado.
Eu não sei o que vocês pensam, mas o Mohamed é nível daqui. Não trouxe nada demais, dificilmente vai apresentar alguma novidade. Um bom treinador. Tem vários bons treinadores.
Aí começa a jogar bem. Eu acho que vou pegar essa gravação, vou colocar aqui no ar.
Não, né? Mas é difícil não jogar bem com o time do Atlético.
Ah, tá vendo? Qualquer um joga, né?
Não é qualquer um joga. Mas é difícil você não ter a qualidade que o Atlético tem. Agora, eu penso assim, eu sou muito a favor de intercâmbio. Mas muito. Super. Se depender de mim, intercâmbio toda hora. Eu teria um técnico brasileiro e um técnico estrangeiro em cada time. Eu adoro intercâmbio, acho maravilhoso. Mas no momento que você começa a trazer treinador do nível que você tem aqui, eu não vejo
vejo muita vantagem nisso. Vai custar mais caro? Vai pagar em dólar? O Mohamed.
O Domenech Torre assumiu o Galatasaray.
Galatasaray.
É, perdeu não, você, no final de semana.
Cara, que seja melhor, cara que acrescente algo. E não precisa lembrar, ser. Né, não precisa ser muito melhor.
Programa de informação.
Não precisa ser muito. Ter muita coisa, muito currículo para ser melhor do que o que se tem aqui. E ainda assim, eu acho que o Mohamed é igual o que tem aqui, não tem nada.
Ele é um técnico que. Os melhores momentos dele foram no México, né? Na Argentina, nem tanto. E até, eu acho que comentei que semana passada, quando ele foi anunciado, ou estava para ser anunciado, eu entrei em contato com alguns colegas da imprensa argentina. Todos eles, sem exceção, estavam surpresos com a contratação. Por que o mineiro, chamam de mineiro e paranaense, né? Eles não falam o Atlético. Aliás, na América do Sul, quase sempre é assim, né? Dificilmente fala do Atlético Mineiro. Por que que o mineiro está contratando. Não tô entendendo.
Não tem muito a ver.
Tipo, poderia buscar outros caras, até que na Argentina, mas por que o mineiro, o Mohamed? Ninguém entendeu, porque ele está parado há mais de um ano. E os trabalhos dele, o melhor trabalho dele no teve uma passagem razoável no Huracán, o melhor momento dele na Argentina foi no Independiente 2010, quando ganhou a final da Sul-Americana contra o Goiás, inclusive.
Por exemplo,
faz tempo isso. Depois teve momentos bons lá no México.
Eu duvido, por exemplo, pode estar errado, que só para citar um cara que está fora faz tempo no mercado, que o Dorival Júnior fizesse menos do que ele pode fazer com o Mohamed. Acho muito difícil. Só para citar um cara que eu respeito, a gente pode ter quem gosta, tem quem não gosta. Eu duvido que, por exemplo, um cara como Guto Ferreira, que é um cara que está aí atrás de espaço, vai fazer igual, ou talvez até melhor. Não sei, posso estar errado, posso ficar surpreso, mas o Mohamed não tem como igual os outros.
Mas aí entra uma série de componentes, muitos componentes, né? Quer dizer, o primeiro momento foi a disputa pelo Jorge Jesus. Dois grandões. Esse é o cenário, né? Que ninguém tá dentro da sala lá. O cenário era esse: dois grandões disputando o Jorge Jesus, o Flamengo e o Atlético. Ficou naquele negócio. É um, é Belo Horizonte ou é Rio? É Belo Horizonte ou é Rio? Ficou tal. E a gente mesmo falou a respeito. Aí o Flamengo, Paulo Sousa. Aí nós dissemos, eu digo nós porque a maioria falou, né? Nós dissemos, se o Atlético contratar o Jorge Jesus, vai ser uma contratação impactante. Ou não é verdade?
Verdade.
Certo?
Sim.
Se vai dar
fez
certo.
Coisa diferente,
vai dar certo,
mas
não
fez
vai?
Coisa diferente do Flamengo, acrescentou o futebol não, brasileiro.
Então, mas...
Dá um impacto do que o Bruno está falando aqui.
Impacto. Olha, o Jorge Jesus, importante, com aquela imagem toda que ele fez aqui no Brasil, vai para o campeão brasileiro e tal. É impactante. Aí não deu certo. Como o Flamengo procurou outros e o Atlético também procurou. E não cabia mais técnico brasileiro nessa discussão.
Mas é isso que eu acho que
não cabia mais. Porque o cara se compromete tanto de que eu vou trazer, se tiver passaporte, se trouxer o Guardiola, nós vamos lá. Ei,
Mauro Betti, né?
Ei, Guardiola, vim aqui só pra te ver. Tá certo, é tonto, mas faria. E justificaria isso, certo? Certo. Agora não dá pra trazer um brasileiro porque os caras se comprometeram
ficou
demais.
Ficou uma coisa preconceituosa. Os clubes ajudaram a fazer isso.
Problema, Mauro.
Não dando espaço.
É a língua. Você fala de preconceito. Voltar, dá uma confusão.
Há preconceito contra a técnica brasileira. É coisa muito de louco isso aqui. Aqui a gente tem preconceito contra o nosso pessoal. E de novo, hein? Ninguém é mais a favor do intercâmbio do que eu. Eu tiver um técnico estrangeiro e um técnico brasileiro em cada time. Sou a favor. Acho que o Brasil ficou muito atrasado, os técnicos se acomodaram, os clubes se acomodaram. O nível dos técnicos brasileiros, se você comparar com técnicos razoáveis da Europa, como é o caso do Jorge Jesus, não é um técnico de ponta na Europa, mas chegou aqui e já fez diferença. Agora, você começa, o cara, só porque o cara fala estrangeiro vai trazer? Só porque o cara não fala português? É o caso do Mohamed.
E o Vampeta, como ele chamava, ele é conhecido como El Turco, pensou que ele falava.
Eu falei, turco. Eu não sabia não. O Atlético vai trazer um turco.
É por causa do Mohamed. Né?
É,
Mohamed. Ele tem uma história.
Ele nem é de origem turca. O apelido é.
Ele tem uma história.
Deixa eu só para um rápido intervalo. Rápido intervalo para você, pela nossa rede. A gente vai sair só um pouquinho, mas segue com você pela nossa M620, por todas as nossas plataformas, e nós já voltamos. Voltamos daqui a pouquinho. Seguimos. Mauro Cefa foi contratado pelo dono. Estamos de volta por todas as nossas afiliadas também com o nosso Esporte em Discussão. Não tem lá nenhum Messi, nenhum Cristiano Ronaldo.
O mas time... eles se acham, viu?
Não.
Tem aí muito lá que se acha Messi, Cristiano
Ronaldo. Aí é outra conversa. O time está na maior pindaíba. Então, ele, o cara chega com peso para fazer alguma coisa.
Eu quero que ele dê certo. Eu gosto das ideias dele. É, se ele praticar aquilo que ele deu na entrevista, que ele falou, jogo ofensivo, marcação alta, eu acho maravilhoso. Agora, eu não sei se é em cima do que foi falado. Se você tem... Ele é o Fernando Diniz. Se eu falar igual...
É duro pegar o cara sem rodagem.
Gostam, aqueles que não gostam do Cruzeiro. Ó, eu não gosto do Fernando Diniz. Ele vai ter o Fernando Diniz Uruguai. Os que gostam, vai ter o Fernando Diniz Uruguai. Vai ter um... Então, ele... defesa e virtudes. Eu acho assim, não consegui ver nada
diferente. É duro pegar um cara não rodado para enfrentar o elenco do Atlético ou do Flamengo, por exemplo. Que a gente... Ou do Palmeiras, por exemplo. O cara não rodado hoje, né? Tô falando hoje, é difícil. E outra coisa, para jogador brasileiro, se o técnico tiver passaporte, esse é o mundo real. Se tiver passaporte, ele é um pouco mais, digamos assim, considerado.
Mas claro, o Abel Ferreira reverteu esse quadro.
Não.
Ele não era um cara rodado, ele chegou, se impôs, okay, e conseguiu o que conseguiu.
Ok.
E o Renato Gaúcho, com toda a rodagem que tem, destruiu o time do Flamengo. Então, acho que a gente tem que começar a ponderar algumas situações. Não, eu concordo basicamente com o que você falou, mas a gente tem que considerar algumas situações. Quem era o Abel Ferreira?
Existem as exceções. Exceções. Bom. Isso é bom. Agora, o Flávio falou do Fernando Diniz, assim, por exemplo, o Fernando Diniz, eu vejo como uma pena que ele não tenha conseguido sucesso. Culpa dele também, claro, porque ele teve oportunidade, né? Por quê? O futebol brasileiro dos últimos anos ou décadas até passou a ser jogado basicamente da mesma forma. Cansei de ver jogos, assim, clássicos até, de times grandes, em que o goleiro manda a bola para o outro lado para que o adversário tenha que sair jogando, porque ele vai ter dificuldade. E aí o adversário devolve a bola. Parece um jogo, sei lá, de rugby, alguma coisa assim. E não futebol. É a negação mesmo. Você não quer a bola, mas você tem bons jogadores. Não, eu tenho bom jogador, mas eu não quero a bola, que eu quero jogar no erro do adversário. O Fernando se propôs a fazer outra coisa completamente diferente. Então, eu vou jogar com a bola, vou construir lá de trás, e vou chegar na área, mas ele não conseguiu ter equilíbrio nos seus clubes. Então, os clubes tomavam muitos gols. Teve aquele momento do São Paulo, de repente, o São Paulo, quando foi eliminado da Copa do Brasil pelo Grêmio, do Renato, que jogou trancado em Porto Alegre, ganhou de 1-0, jogou trancado no Morumbi, sustentou 0-0, se classificou. Ali o São Paulo desandou, né? Por quê? Porque foi um dos poucos que tiveram coragem de tentar fazer uma coisa diferente. E, infelizmente, não deu certo. Até agora não deu certo, né? Ele, claro, é muito jovem, ele pode ter várias oportunidades ainda.
Foi extremamente combatido por tentar isso.
Ainda tem isso.
Alguém está perguntando aqui do São Paulo, eu queria só responder. O São Paulo, há faz tempo, já desistiu do Soteldo, você sabe disso. O São Paulo já desistiu do Soteldo. Como vai começar? Se terá contratação ou não, a gente não sabe, porque é óbvio que não sobra dinheiro para contratar top de linha. Está quase começando o Campeonato Paulista. O São Paulo vai enfrentar o Guarani na abertura, né? Guarani e São Paulo. Guarani e São Paulo é o jogo, do dia 27, né? São Paulo. O professor está treinando bastante, o professor Rogério, e o time, espera-se, dizem os torcedores, vai estar um pouco mais ajeitado do que estava. Esse São Paulo, Vamp, eu quero que você fale sobre isso. Chegará alguém? O Pablo parece que está tentando um acordo para sair. Estava
aqui agora, o Soteldo, o São Paulo desiste e está louco para dar área no Pablo e no Vitor Bueno.
Ele só quer receber o atrasado, é isso, né?
É, segundo saiu, né? Saiu aqui disso, no... Né?
Ei, eu acho só, que cara mercenário, né? Ô, gente, eu tô fazendo ironia, né? Tem muito burro ouvindo. O cara vai achar que eu tô... O cara vai achar que eu tô... falando que o cara tem que abrir mão do dinheiro dele. Por favor. É uma ironia. Então, tem que avisar.
Quem nos ouve não é burro.
Tem que avisar que é ironia. Eu acho que não pagar o cara é um absurdo ainda ficar discutindo essa situação.
Não, segundo fala que ele quer receber os 4 milhões e abre mão de 2 anos de contrato.
Com
De 13 milhões, né? E ele iria embora. Isso. Aí eu tô lendo aqui que o São Paulo tá fazendo de tudo para se fazer do Pablo e do Vitor Bueno. Que também quer da área, né?
O São Paulo quer se desfazer de jogadores que não rodaram lá. Até aí, tudo bem. Se fez o que pôde fazer, a gente não sabe, tem problemas.
Você pode se livrar, não tem problema, tem um contrato, cumpre o contrato e paga. E ele ainda está abrindo mão do contrato, não, ele pode ficar sossegado em casa.
Dois anos, quer dizer, 15 milhões. É 3 milhões que deixa de pagar.
Não,
né?
Não pagar o salário, não pagar o que deve mesmo.
Ele acha que voltando para casa, que ele foi feliz, ele tem mais chance de ressurgir. Eu até que entendo isso. Mauro.
É assim, a opção do jogador, ok. Eu acho que o desafio do São Paulo agora é chegar num acordo com o Pablo e preservar ali um grande percentual, que ele gastou muito dinheiro nesse jogador, 7 milhões de euros, né? para uma eventual venda futura. Né? O São Paulo tem que bater pé, acho que nessa questão. Não, eu vou ficar com, sei lá, 70, 80, sei lá quanto percentual, numa venda futura. Porque vai que ele começa a jogar bem, aí vai negociado. Aí o São Paulo pagou 7 milhões, devolve de graça, fica sem nada, ou com 10%, aí o jogador joga bem, é vendido para o exterior, digamos, né? E aí o São Paulo não ganha nem um centavo, quer dizer, o dinheiro futuro pro lixo. E aconteceu isso com o Diego Souza, né? O São Paulo pagou, inicialmente eram 10 milhões de reais o Diego Souza, em baixa no Esporte, né? Aí contrataram o Diego Souza. Passou um tempo lá, teve lá uma apresentação de números de balanço lá no conselho, aí descobriram que não foram 10 milhões, foram cerca de 13 milhões na época, o número era maior. E o Diego Souza foi pro Botafogo. Assim, foi pro Botafogo. Do Botafogo foi pro Grêmio. E ficou lá no Grêmio. O São Paulo pagou por ele lá atrás. São uns negócios assim que eu não consigo entender. Essa ainda foi na gestão anterior, né? Como o Pablo também foi. Mas eu vi uma declaração do presidente de São Paulo também, que ele tá muito inspirado, pelo que eu percebo, assim, no que o Corinthians está fazendo. Que é contratar sem dinheiro. Depois ver como é que fica. Quer dizer, o discurso deles muda muito facilmente. Tanto no presidente do Corinthians mudou em relação ao que ele falava no início da sua gestão, e o do São Paulo está seguindo o Casares o mesmo caminho, que é aquela coisa, quando você é pressionado pelo torcedor que quer resultado imediato, o dirigente dificilmente ele banca, fala, não vou fazer loucura, não dá, que é mais ou menos o que aconteceu com o Ronaldo lá como dono, né, do Cruzeiro, né, quando o Fábio foi embora, a torcida foi lá reclamar, Ronaldo Gordão, vem dar satisfação, teve até esse coro, e o Ronaldo estava lá com Covid, depois ele foi lá e explicou a situação. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro, não tem jeito. Que a Leila está
fazendo também no Palmeiras.
Aqui também.
Correta, é. Não vou gastar mais. Ah, ela teria dinheiro? Ela teria, mas o time não é Crefisa Futebol Clube. Ela não pode, inclusive, fazer isso. O Palmeiras tem que trabalhar com o orçamento que ele tem. Ela não tem que botar dinheiro no bolso. Nem pode. E não deve. Então não tem sentido mesmo. Acho que tem que ser uma coisa com.
Até porque um dia a conta chega. Pode chegar.
Tem um time no Maranhão chamado Tum Tum.
Saiu aí da Copa do Brasil?
O Tum Tum vai jogar com Volta Redonda.
Verdade. Ei, Tum Tum, vim aqui só pra te ver.
Legal, achei que gostei do nome
Tum Tum. Não, é legal, é bacana.
São Paulo vai jogar com o Campinense, viu? E o Cruzeiro com o Sergipe.
Tá. Olha, mas no Campeonato Paulista, o São Paulo abre a sua participação contra o Guarani.
Dia 27.
Você quer falar do São Paulo, Vamp? Você já falou?
Eu já falei.
Já falou. E a gente pode falar do Corinthians, do seu Corinthians, do Corinthians de tanta gente que recebe a Ferroviária. Né? No dia 25, Corinthians recebe a Ferroviária no dia 25, abrindo a participação. Com o centroavante, sem centroavante, chega mais alguém, esse Corinthians vai fazer o quê?
Acho que só está esperando mesmo a chegada de um centroavante, né? É o que a gente escuta aí. Chegou o Bambu, o zagueiro contratado, mas o zagueiro...
Bom.
Porque provavelmente... Jogou muito no Santos, foi pro Atlético Paranaense.
Bom jogador.
Ele se lesionou lá, mas quando ele tava aqui, tava em alto, tava sempre jogando bem.
Eu gosto.
Jogou bem, acho que só falta de centroavante. E o que se fala todo dia? Ah, pode ser o Diego Costa. Não tem outro nome. Não tem também tanta coisa no mercado assim, né?
Eu achei legal uma declaração do Silvinho, viu, Flávio? Dizendo que quando o pessoal tava cobrando, você não vai usar a base e tal, antes da eliminação, né? Vai usar a base, aquele negócio e tal, e ele deixou com jeito, ele esgrimou palavras, dizendo que não vou dar uma segurada e tal, não pode ter que ter cuidado e tal. E eu até achei, porque, traduzindo, certo? Ele quis dizer que não é só enfiar a mão e que vai encontrar uma pedra preciosa, certo? Então a base é importante, tem que ser prestigiada, dá uma despesa enorme nos clubes grandes, mas não tem só gênio. Uhum. Tipo, põe a base, pega na base, não é assim.
Ele é até, né? Pelo contrário.
Agora, quando você está duro, tudo bem, você pode até usar. O Corinthians aparentemente tem arrojo para fazer contratações.
Mas pelo que se fala, uma das coisas que está sendo providenciada no Corinthians é dar uma reformulação ampla na base, que era um grande cabide de emprego, era um grande caçador de votos. E parece que eles estão mexendo lá. Tá o Alex aí, jogador, tá o Danilo. E parece que esse pessoal foi lá para fazer uma coisa profissional de verdade. E não um caçador de votos, não um cabide de emprego. É o que se fala, é o que a gente imagina, né? Eu espero que aconteça aí, porque aconteça assim. Porque aí sim você pode botar. Então não entravam lá necessariamente os melhores jogadores. Entravam os jogadores apadrinhados. E aí fica mais complicado você revelar um bom jogador se o melhor jogador efetivamente não tem espaço para trabalhar. E o Corinthians, e o que eles estão alegando agora é que tem uma empresa que banca tudo, né? Eu só não sei como é que é o contrato. Tipo assim, você traz o Diego Costa por 4 anos,
E a empresa, ela, o contrato está amarrado com a empresa por 4 anos também? Porque de repente você faz o que lembra, que o Kia fez com o Nilmar? Ele trouxe o Nilmar, aí o banco. Aí ele foi embora e o Corinthians ficou pagando o Nilmar, segundo, que estava no Internacional.
Segundo as informações, que a gente não tem aquela, já falei aqui, não tem acesso à sala, não está lendo documento. Segundo as informações, empresas ou empresa se assumiu o compromisso do período que o jogador tem contrato. Dois anos, nós vamos pagar tanto que é o valor que ele vai receber. Então, esse é o compromisso. O que vai receber essa empresa de retorno? É isso que... Essa é a pergunta, que é importante todo mundo saber. Olha, esse cara, a empresa vende bife. Pronto, né? Nem carne, bife. O que vai fazer? Esse jogador vai ser o garoto propaganda da empresa. Então vocês vão ver anúncios aí e está vinculado uma coisa na outra. Então, porque é muito difícil você não ver. Olha, direitos de imagem será pago pela Nogueirópolis Incorporation.
Aí ela ganhou o quê?
Você não vê a Nogueirópolis usar a imagem do Mauro César para nada. Zero, nunca usou. Mas
os clubes não usam direito de imagem nenhum, né?
Então é isso que ficaria legal. Ah, todas as redes sociais do clube vão estar à disposição desse patrocinador por causa disso, com tanto acesso. Então, para saber exatamente como é que a coisa vai funcionar. Só para ficar uma coisa transparente, empresas, concorda?
Eles alegam que é agronegócio e tal, teria interesse na história do Cavani. O Cavani demorou muito porque eles ficaram uns 3 meses explicando o que que era, né? Falaram assim, quer vir pro Corinthians? Ele falava, o que que é? É uma marca de remédio?
Para com isso.
É um carro? É um desodorante?
Para com isso.
Aí, fala, não, time de futebol. Time de futebol? Aí, não, futebol não tem
medo. Só tem 40, 30 milhões.
Demorou pra caramba.
30 milhões.
Os caras acharam que era o Corinthians da 10ª divisão.
Não, conhecido é.
Ô, Flávio, para com isso. Na Premier League, todo dia eles falam do Corinthians.
Não importa. E pra começar, o nome de onde veio? Agora, eu queria até... Então,
eles lembraram, eles foram perguntar pro pessoalzinho lá do Casuals se eles estavam interessados no Cavani. Eu falei, não tá com Cavani, tá maluco, pô. Demorou muito pra... Aí viram que era um time aqui importante. Bicampeão do mundo, né?
E o Mauro César...
Bicampeão do mundo.
Mauro
comemoraram César de novo aquela pinguçaiada.
Outro dia...
Vai ter um mundial agora aí.
O Mauro César perguntou pra mim outro dia. Eu fui educado, eu não quis responder pra ele. Ele foi muito gentil, um cara fino. Dentro do elevador, ele falou... O Flávio Prado consegue sair na Avenida Paulista? Me perguntou o Mauro César Pereira. quando eu ia responder, abriu a porta e entraram as pessoas. Eu fiquei quieto e troquei de assunto. Falei sobre a influência do dólar no mercado internacional com o Mauro e a gente não tocou no assunto. Então, acho que agora está respondido. Não,
o Vanderlei,
o que acontece se sair na Paulista, entendeu?
Posso explicar? É de maneira respeitosa. Eu estou colocando a situação. Eu estou até facilitando, porque eu estou explicando por que demorou tanto. Que demorou muito tempo ele entender o que era o negócio. Entendeu? É só por isso. Mas é respeitoso, imagina. Agora vai no interior aqui, Campeonato Paulista. Nossa Senhora. É o que há. Fecha tudo, as cidades lotam e tal. Brasil, desde 90, beleza. Agora, sair um pouquinho já fica mais complicado.
Vamp, responde.
Na Bolívia, no Paraguai.
Ninguém conhece o Corinthians, na opinião dele.
Não, mas lá em Itaquera, ele é muito bem-vindo lá em Itaquera. Não,
mas aí é ignorância. O que eu tô falando? Eu tô falando que é o time mais popular de São Paulo, um dos mais populares do Brasil, só perto do Flamengo. Ué, isso não é grandioso? Agora, lá fora... Né?
Você não conhece, não, né? O time brasileiro. Conhece os jogadores brasileiros, é isso?
Olha, time, não. Nós estamos já chegando na reta de chegada do Campeonato Paulista. E que, para muita gente.
Já começou vários estaduais pelo país, viu?
Então, para muita gente não tem importância. Né? Tem um comentarista importante aqui que fala umas abobrinhas sobre isso.
Salgueiros e Santos, viu, Vanderlei? Salgueiro e Santos, Salgueiro e Pernambuco, e Cascavel e Ponte Preta. Cobra contra cobra aqui.
Tá vendo? Olha, se ganha. Vira paulistinha para alguns. Se não ganha, vira uma efervescência na vida de quem não ganha. De qualquer maneira, é uma competição que abre a temporada aí. O Corinthians tem a Ferroviária abrindo. O Internacional recebe a Inter de Limeira, recebe o Santos, o Palmeiras enfrenta a Ponte Preta e o Guarani enfrenta o São Paulo.
O Palmeiras já antecipa porque é o Mundial, né?
Mas ele vai jogar com o Novo Horizontino.
Não é a primeira, dia 23, né?
Não é a primeira rodada,
não é a primeira rodada
da semana do Mundial.
Exatamente, dia 23, por isso que começa um pouquinho mais cedo. Exatamente, nós vamos até transmitir o jogo para você. Então, é assim, Vamp, porque, não, é só aquecimento e tal, não é de grande importância, ou começa a ter cobrança?
O que tem cobrança é porque a gente vive aquilo, por exemplo, assim, o que foi jogado no dia. A gente vem para aqui para comentar o jogo.
O desempenho, né?
O desempenho. Então dizer que não vira fumaça, o Rogério tá aí fazendo a pré-temporada e não começa bem. Talvez pro Palmeiras uma tranquilidade. O Corinthians estreia aí contra a Ferroviária. Tomar um cacete lá, pima. A gente vem aqui no dia seguinte, ó, continua não ganhando fora de casa, não jogou bem. Isso repercute. Tem torcedor, tem tudo, todo mundo escuta. Então dizer que quando começa uma competição oficial, até mesmo amistoso, tudo repercute. Dizer que não vale.
Mas tá tendo tempo para se ajeitar.
É, mas quando a bola rolar, que começar o Campeonato Paulista, no dia seguinte a gente vai estar aqui no Esporte de Discussão. Ó, você viu ontem, não jogou nada, não ganhou, perdeu, repercute.
Não é o futebol dos sonhos que as pessoas têm que esperar nesse início, eu sei disso. Mas sempre espera que um time...
A gente vai falar do valor de plantel de cada um.
Ah, treinou, cada jogador, tá com
um jeito. Jogador do Corinthians paga o salário de todo mundo.
Você não concorda, Mauro César? Você não acha que vale pelo menos a expectativa do torcedor ou de quem está esperando? Olha, treinou vários dias, tem reforços, isso vale para todos. Mostrou um bom futebol, a gente tem jeito. Tem sintoma aí que a coisa pode encaixar? Ou você acha que é cedo demais?
Eu acho que esse campeonato, já que, como os demais estaduais, né, eles ocupam um pedaço muito grande do calendário, né? Aliás, eles são um grande entrave, né, do calendário maluco do Brasil, porque você tem aí 3-4 meses dedicados aos estaduais. Poderiam ser mais curtos, mais objetivos, poderiam servir para fomentar o futebol nos estados com competições entre os times menores ao longo do ano. E você chega no final dos estaduais, até antes, muitos times são desativados. São milhares de pessoas que ficam desempregadas anualmente por conta disso, né? Pelo Brasil. Porque acabou o campeonato, o cara não tem mais onde jogar. Vários e vários clubes desativam o futebol profissional. Aí você tem ali milhares de pessoas que são desempregadas. Imagina se a indústria automobilística, por exemplo, do nada, assim, entre abril e maio, mandasse embora tantas mil pessoas. É manchete mundial, né? Pô, no Brasil, mandaram embora, que absurdo. O futebol faz isso todo ano. Mas... já que é assim, né? Já que funciona dessa maneira, eu acho que os grandes clubes, especialmente aqueles que já estão envolvidos em competição internacional importante, Libertadores, já no começo da temporada, deveriam sempre usar como um laboratório e uma oportunidade de você aprimorar o seu jogo. De você, claro que vai ter cobrança, vai ter a camisa que está em campo, tem que ter resultado também, mas acho que a prioridade tem que ser fazer com que o time se organize. O time passe a jogar bem na reta final do campeonato, obviamente, até para conquistar o título, se for o caso, e nas competições mais importantes. O caso do Corinthians e do São Paulo e do Palmeiras vão disputar a Libertadores. Daqui a pouco tem Libertadores para os dois. Né? O São Paulo e o Santos não, mas a Sul-Americana é um campeonato que na primeira fase é mais fácil, já não é tão desafiador, dá para você administrar melhor e levá-la mais a sério lá na frente, dependendo do que acontecer. Mas eu acho que deveria ser visto mais como pelos grandes clubes que estão envolvidos em Libertadores, especialmente, como pré-temporada. Como o início mesmo. Mas os clubes deveriam assumir isso, até para amenizar um pouco as pancadas quando as coisas não vão bem. Porque muitas vezes o adversário, o time do interior, está treinando há um tempão. Já começou a treinar no ano passado, se preparando para essa competição, que é a que eles têm. É a competição importante para eles. E o time grande, não. Ele está ali começando, ali tentando dar os primeiros passos, tentando, às vezes, com um técnico novo, com novos jogadores e tudo mais. Porque é até engraçado isso, né? A gente vê, por exemplo, torcedor do Palmeiras reclamando que não chega um centroavante. Pô, o Palmeiras ganhou a Libertadores de novo. E o torcedor do Corinthians feliz porque contratou um jogador. Quer dizer, a contratação às vezes parece que vale mais do que um título. Isso acontece, você percebe esse tipo de reação. Mas para essa contratação funcionar, esse time vai ter que jogar, vai ter que treinar, vai levar um tempo. Não é assim, encaixa a peça ali, plim, tudo sai funcionando. Geralmente leva um tempo, né? E às vezes o técnico não consegue fazer a coisa funcionar e você vai ter que trocar de treinador, tomar algum outro tipo de medida, né?
Já que falamos de Paulistão, Flávio, queria que você falasse do campeonato que está quase começando. Só queria lembrar que o presidente Reinaldo Carneiro Bastos vai ser eleito no próximo dia 31 para mais uma gestão à frente da Federação Paulista de Futebol, porque ele é candidato único. Portanto, a eleição acontece no dia 31 e ele vai para mais uma gestão. E o Paulistão que está quase começando, Flávio?
É uma pré-temporada, né? Tem que ficar bem claro na minha cabeça. Inclusive o Palmeiras vai usar muito para fazer testes para o Mundial e tal, e é isso que tem que ser feito mesmo. De vez em quando joga o time principal, de vez em quando bota uma reserveira e tal. Tem que ser visto como um pré-temporada para o Campeonato Brasileiro. Longa pra caramba, mas é uma pré-temporada. Não adianta você ganhar ou perder. O tipo São Paulo ganhou, e daí quase foi rebaixado. Não é referência. O Grêmio ganhou o Campeonato Gaúcho e foi rebaixado. Não é referência para nada. Tem que ser uma pré-temporada, tem que ficar bem claro isso. E, portanto, é o que eu vou cobrar dos times. uma pré-temporada bem feita, faz um esquema tático no jogo, outro no outro, testa jogador. Acho que é para isso que tem que fazer o campeonato, é isso, nada além disso.
Você acha que é isso, Vamp? Você acha que tá certo? É isso?
Ah, quando você entra em campo que perde, vem cobrança.
Né? Eu acho.
Não, vem, mas eu tô propondo não, que não venha, porque eu acho que é que você tá cobrando pré-temporada.
Não, você não quer que reclamou
que o Palmeiras perdeu da Portuguesa no jogo treino outro dia? Tem sentido um negócio desse? Não tem sentido.
Não. O Palmeiras?
É, ele perdeu da Portuguesa. Não, disse, cara, eu vi rede social no internet.
Nós brincamos aqui, né? O professor Abel Balança perdeu o jogo treino. Isso eu sei,
se fosse o Campeonato Paulista, que podia estar Portuguesa. Tem um monte de Portuguesa no Campeonato Paulista aí. Aí podia estar uma Portuguesa da vida ganhando o Palmeiras, daí, pô. Não muda nada. É o jogo da vida deles, não da vida do Palmeiras. Então, é isso que tem que ser olhado. Então, sabe, é assim que eu vejo. Mas cada um vê como quiser, claro.
Quando entra na arena... Já é questionado. Isso você falou aí, ó. No amistoso você falou que já estavam, né? Pegando no pé.
Isso é rede social, os caras reclamando que o Palmeiras perdeu da Portuguesa.
Não. Essa reclamação deve ter sido uma brincadeira. Não pode ser que alguém tenha falado de forma séria.
Mas tem.
Jogo treino. É jogo treino. Aliás, eu estava lendo, eu não lembro no que eu li, alguém dizendo que o Corinthians não deixou transmitir um jogo treino.
O Aldax joga quarta-feira contra o Corinthians.
Ontem, o jogo treino. É porque entendeu que cresceria muito o entusiasmo. Eu acho que o Corinthians tem razão. Porque jogo treino, o que significa? Para o jogo, imagino, né, Vamp? Para o jogo, Flávio, você tá jogando errado, joga mais pra direita.
20
substituições e tal. E se tem transmissão, o adversário tá jogando com o Corinthians, seja ele quem for, é decisão de Copa do Mundo.
É lógico.
Tá certo?
É a chance do cara aparecer. Vai que ele joga bem, arruma
uma brechinha. Então perde um pouco o sentido de ser um treinamento, de acontecer uma correção na posição de um time, do time adversário ou não. Eu acho que nesse sentido, acho que a coisa foi bem, Flávio, sinceramente.
Também acho. Não, porque é uma cobrança mesmo. Então, tipo, agora, é a chance do cara. Lembra a história do Lúcio? Jogou contra o brasileiro, tomaram de 10 a 0. Foi do Brasilense? Foi.
Ele jogou Internacional e um time de Brasília lá.
Ele foi comprado. Aí tomaram 10 a 0 e ele foi comprado. Ele, foi a chance, ele era do. Tomou os 10. Mas mesmo assim chamou a atenção. É a chance da vida do cara. Pro time que tá treinando, não, né?
É aquela história que eu contei, né, professor? O Nordeste contratou um negão e o negão ficava no quarto. Nunca é pra dentro, nunca é pro treino. Não é pro treino, o treinador chegou pro supervisor.
Ora, César, ouve essa, quer
se o cara não vir pro treinar
aqui. Você vai gostar.
Se o cara não vir, só fica lá no ar-condicionado, comendo e dormindo. Se ele não descer pra treinar, pode mandar embora. O supervisor foi lá, pegou o negão no quarto, levou no campo. E aí, você vai treinar ou não? Ele falou, tô machucado. Ah, você tá machucado? Então você vai embora. Ele falou, já perderam um Pelé, vai perder outro.
Nossa, cara, deixa ele mais 15 dias lá. Pô, parece o Kaiser, pô, aquele maluco que não.
O Kaiser,
o Ernesto. Um abração pra você, Mauro Carlos Helena.
Flávio, um abração pra você também. Vamp, boa, Vamp.
Já perdeu um Pelé.
Tem aí muita informação com o nosso Jovem Pan News, informação o tempo todo pra você. Um grande abraço, boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.
Esse é o Top of the Hour, sou William Travassos aqui na Jovem Pan News com os principais destaques da semana. Inclusive a França quer restringir o acesso de não vacinados a locais como restaurantes e cinemas e no transporte público. Entenda os detalhes na reportagem da Elisângela Almeida.
Parlamento da França aprova o projeto do passaporte da vacina. A proposta substitui o atual passaporte sanitário por um passe de vacinação para os maiores de 16 anos. O governo de Emmanuel Macron quer que a medida entre em vigor o mais rapidamente possível, mas ainda pode enfrentar problemas no próprio parlamento. Na votação deste domingo, o texto passou com 215 votos a favor, 58 contrários e 7 abstenções. No entanto, deputados da oposição resistem a aceitar o projeto e já alertaram que vão acionar o Conselho Constitucional, cobrando que sejam respeitadas as liberdades fundamentais. Dessa forma, esses parlamentares vão tentar atrasar a promulgação da proposta. Na semana passada, a França teve uma média diária de 300 mil registros da variante Ômicron do coronavírus. E a ideia do governo Macron é usar o passaporte da vacina para restringir o acesso de não vacinados a vários locais, como trens, restaurantes e cinemas. Nesses pontos, será cobrado o esquema vacinal completo. E quem não tiver feito a imunização só terá acesso garantido aos serviços de saúde. Atualmente, a França exige apenas o chamado passaporte sanitário, que inclui a possibilidade de apresentar teste negativo ou registro de que tenha superado a doença recentemente. No Twitter, o ministro francês da Saúde, Olivier Véran, destacou que, com o passaporte de vacinação, a França tem uma nova ferramenta para proteger os cidadãos.
E olha que loucura, são 2 horas e 1 minuto, em pleno ano de 2022, o Talibã usa gás de pimenta para dispersar mulheres em protesto no Afeganistão. O grupo de cerca de 20 mulheres se reuniu em frente à Universidade de Cabul nesse domingo para exigir os direitos ao trabalho e à educação. Desde que retomaram o poder no país, em meados de agosto de 2021, os talibãs impuseram novas restrições aos afegãos. Em particular, as mulheres, o grupo extremista proibiu as manifestações não autorizadas e, com frequência, ocorrem episódios de uso de força para dispersar atos por direitos. Na agilidade do jornalismo da Jovem Pan, mais um destaque, que a grande erupção foi detectada no vulcão de Tonga, disse uma estação de monitoramento em Darwin. 2 dias depois que uma primeira erupção desencadeou ondas de tsunami ao redor do Pacífico, com altura de 1 metro, a última erupção foi detectada por volta das 7 horas da noite de ontem, de acordo com um alerta do Centro de Consultivo de Cinzas Vulcânicas de Darwin. O Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico também afirmou ter detectado ondas, grandes ondas na área. A primeira onda, ela vinha em torno de 1 metro. E isso deve permanecer nessa altura. Atenção, uma enorme tempestade de neve atingiu milhões de estadunidenses neste domingo. A situação no leste do país causou quedas de energia, transtorno nas estradas e suspensões de voos. Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia americano, até 30 centímetros de neve podem cair em uma área que se estende do Tennessee à Geórgia até os estados de Vermont e Nova York. Meios de transporte sofreram interrupções, milhares de voos foram cancelados e uma parte da rodovia interestadual a 195 na Carolina do Norte foi fechada. Os motoristas foram avisados sobre condições perigosas nas estradas e congestionamentos. São 2 horas e 3 minutos. Uma pesquisa Datafolha perguntou: na sua opinião, o presidente Jair Bolsonaro está agindo mais para ajudar ou atrapalhar na vacinação de crianças contra a Covid-19? 58% respondeu que o presidente atrapalha na imunização infantil. 25% disse que ele mais ajuda do que atrapalha. 2% respondeu que não ajuda nem atrapalha. 11% não soube responder. Vamos agora até Lisboa, porque a Austrália vai tornar obrigatória a vacinação contra a Covid-19. A Gabriela Zotes está acompanhando. E a partir de quando vale essa medida? Boa tarde.
Olá, boa tarde a todos que estão nos assistindo aí no Brasil. Exatamente, a Áustria é o primeiro país da Europa a tornar a vacina obrigatória em todo o território e não apenas em ambientes fechados. A regra passa a valer a partir do dia 1º de fevereiro para todas as pessoas com mais de 18 anos. Quem descumprir a regra pode ter que pagar multas que vão até 3.600 euros. Até esse momento, 74,6% da população do país receberam as 2 doses da vacina. E é claro que essas novas determinações do governo dividem opiniões. Nesse fim de semana, aconteceram manifestações em diversas partes do país. Na capital, Viena, 27 mil pessoas foram às ruas. Esses manifestantes alegam que as regras desrespeitam as liberdades individuais.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.